Invocando a proteção de Deus, declaro aberta essa 12ª sessão ordinária do segundo período legislativo da 14ª legislatura. Quero agradecer a presença dos vereadores, saudar o público presente, bem como dizer que são todos bem-vindos a esta casa. Convido o vereador João Martins para fazer a leitura bíblica.
Os dois caminhos. Primeiro, o livro de Salmo. Feliz o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores, nem se assenta entre os escarnecedores. Feliz aquele que se compraz no serviço do Senhor e medita sua lei dia e noite. Ele é como a árvore plantada na margem das águas correntes, dá frutos na época própria, suas folhagens não murcham jamais. Tudo o que empreende prospera. Palavras do Senhor.
Conforme o regimento interno, artigo 89, parágrafo 8º, será dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Coloco a ata em discussão, coloco a mesma em votação. Quem concordar, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Ata aprovada por unanimidade. Convido o secretário para que faça leitura das matérias que constam no expediente do dia.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, parecer número 012/2026 ao projeto de lei número 2595/2026. Autoriza o Poder Executivo a contratar pessoal por tempo determinado de vigia para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público. Relator José Sena Mantovani, autor do projeto Poder Executivo, matéria protocolada em 10/4/2026. Conclusão favorável à tramitação da matéria. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, parecer número 016/2026 ao projeto de lei número 2594/2026. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no valor de R$15.000 para a Secretaria Municipal de Saúde. Relator Márcio Tonel, autor do projeto Poder Executivo, matéria protocolado em 2/4/2026. Conclusão favorável à tramitação da matéria. Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas, parecer número 017/2026 ao projeto de lei número 2594/2026. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no valor de R$15.000 para a Secretaria Municipal de Saúde. Relator Bruno Lorenzoni, autor do projeto Poder Executivo, matéria protocolada em 2/4/2026. Conclusão favorável à tramitação da matéria. Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas, parecer número 016/2026 ao projeto de lei número 2595/2026. Autoriza o Poder Executivo a contratar pessoal por tempo determinado, vigia, para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público. Relator Lucas Camargo, autor do projeto Poder Executivo, matéria protocolada em 10/6/2026. Conclusão favorável à tramitação da matéria. Requerimento número 01/2026. Senhor Presidente, ao vereador que subscreve no uso das suas atribuições regimentais fundada no artigo 62, inciso 4, do regime interno da Câmara de Vereadores de Pejuçara, vem por meio deste requerer licença para tratamento de saúde, pelo prazo de 120 dias, a contar em 1º de maio de 2026. Certo da vossa atenção de deferido, reitero meus mais elevados votos de apreço à estima. Sala das Sessões, 20 de abril de 2026, vereador Adriano Rodrigues da Silva, PDT. Vivatec Telecom, convite de inauguração de rede. É com grande satisfação que a Vivatec Telecom convida vossas senhorias para o evento oficial de inauguração de nossa rede de fibra ótica em Pejuçara. Venha conhecer a infraestrutura que trouxemos para impulsionar o desenvolvimento e a conectividade e o crescimento tecnológico da nossa região. Data 22 de 4 de 2026, horário às 8h30 da manhã, local Rua Getúlio Vargas, 625, Sala B, Centro, Pejuçara. São esses, seu presidente.
Não havendo mais matérias, convido o secretário para que proceda com as inscrições de quem deseja se manifestar no pequeno expediente.
Vereador João, vereador Adriano, vereador Cirineu, vereador Matheus, vereador Márcio, vereador Bruno.
Não, vereador Lucas.
Não, não é escrito, senhor presidente.
Convido o secretário para que proceda com as inscrições de quem deseja se manifestar no grande expediente.
Vereador Matheus, vereador Cirineu, vereador Adriano, vereador João. Vereador Márcio? Vereador Bruno?
Não. Vereador Lucas?
Não. Há escrito, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Matheus.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores aqui presentes. Eu só gostaria de aproveitar esse pequeno momento aqui para deixar as condolências a família enlutada aí da Carla Rodrigues, uma amiga aí que me ajudou na campanha, estava junto com a minha família e cuidando da minha avó também ultimamente, que acabou falecendo neste acidente, tragicamente, né? Então, deixar esta moção de pesar aí à família enlutada. E isso é a vida, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã e às vezes a gente se surpreende com essas tragédias que acontecem sem a gente saber, e ninguém está livre dessas coisas na vida, né? Seria isso pelo momento, senhor presidente, lhe devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Matheus. Com a palavra, vereador Cirineu.
Minha saudação aos colegas vereadores, também ao anjo que está aí presente, às pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, e aqueles que nos ouvem pela Rádio Comunitária Pejuçara. Nós temos aí dois projetos de lei para serem votados hoje, a gente é favorável a esses projetos. E entrar algumas questões aí que foram levantadas nas últimas sessões, inclusive na última sessão, acabei não manifestando, porque debatemos aí sobre a questão da expofeira, tinha o pessoal da CI, a prefeito, o pessoal aí participando então da... Acabei deixando, mas acredito que algumas questões aí são importantes ainda para que a gente possa passar algumas informações aqui. Em relação a algumas questões que o colega vereador Bruno levantou, e eu respeito a opinião dele, assim como a pessoa, e sei das intenções que são no sentido também de trazer informações, mas que algumas... Eu acredito que seja uma forma complementar e mais informativa no sentido de apresentar também algo que ajuda a compreender melhor dentro do contexto. Em relação ao déficit apresentado aí, segundo ele, né, com relação ao governo anterior e em relação ao atual governo, que no último ano do governo Bolsonaro teve um superávit de 54 bilhões. Mas em 2020 teve o déficit de 702 bilhões. Então, somado 2019 e 2020, chega a quase 800 bilhões de reais. Então, praticamente três vezes mais do que o que foi no atual governo. E sendo que em 2023, o déficit de 230 bilhões no governo Lula teve grande parte pelo calote dos precatórios, né, que foi aquelas dívidas que deveriam ser pagas durante o ano 2022 e não foram pagas e foi paga no ano de 2023 pelo novo governo, até porque são questões importantes para serem atendidas e levadas à população que tem direito de receber aqueles valores, especialmente ganhos em ações judiciais, principalmente em ações judiciais. Então, nesse sentido, daí a gente percebe melhor essa situação de que de lá para cá, 2024 baixou para 32 bilhões o déficit e 2025 61 bilhões. Mas aí tem muitos investimentos, muitas ações do governo que também acabam entrando nesses gastos que se consideram importantes, principalmente na área social, que havia uma lei que tinha congelado por 20 anos esses gastos, gastos sociais, e aí com a mudança dessa lei e a volta dos investimentos, né, tanto na área da saúde, da educação, importantes, fundamentais para melhorar a qualidade de vida da nossa população. E aí, sem contar que também no governo foi vendido, o governo Bolsonaro foi vendido os ativos da Petrobras, né, então foram bilhões, né, de valores arrecadados, né, a própria BR Distribuidora, uma boa parte também foi vendida, que é dos combustíveis, que afeta o preço dos combustíveis, que já comentei até em outras sessões. Né. Então, os investimentos da Petrobras no governo Lula, já nos três primeiros anos do governo, já superam os quatro anos do governo anterior, então aumento de investimentos também na Petrobras e principalmente na conversão também, né, da produção de energia limpa. Então, nesse sentido aí, são as questões assim, que vêm acontecendo e que são importantes colocar para a população. Em relação ao cartão corporativo, eu queria dizer que o sigilo de 100 anos foi revogado, não existe mais, nos primeiros dias do governo Lula. Os valores são lançados no portal da transparência, embora tenha alguns itens que não é divulgado por questões de segurança nacional, mas a grande maioria e o total e os valores em si são todos eles lançados. Tem um aumento bem grande, sim, comparado com o governo anterior, mas só que o governo Bolsonaro só tinha no gabinete da presidência cartão corporativo. Hoje, dentro do governo, são 6.424 portadores em todos nos ministérios, onde as ações são feitas dentro das necessidades, e 78% dos valores gastos do cartão corporativo foram para defesa civil. Tá? Então, se pegar os valores só do gabinete da presidência, 27 milhões no atual governo, contra 45, aliás, 27 do governo Bolsonaro e 45 milhões do governo atual. Mas se nós comparar com as viagens internacionais, com todas as ações do atual presidente, com a abertura dos mercados, mais de 500 mercados abertos com relação à questão das exportações, dos comércios, do intercâmbio, e a convocação do presidente para grandes eventos internacionais, como a liderança que ele é considerado e respeitado no mundo inteiro, sem dúvida nenhuma tem levado a essa questão de um volume maior de gastos. Só que daí parece que se foca na questão dos gastos, de hospedagens e outras questões assim, e não se tira o foco daquilo que é o importante, que é os investimentos que são trazidos para o Brasil, os mercados que são abertos e principalmente também, né, as empresas, enfim, todo o investimento que é buscado a partir disso. Né? Então, sem contar que no governo anterior as motocicletas e passeio de jet ski eram as ações onde se gastava boa parte desses recursos também para esses tipos de eventos, né, pessoais, né, inclusive durante o período da pandemia, na época que não era indicado a fazer aglomerações, junções de pessoas, mas tudo isso acontecia nessa época em que o presidente não acreditava na questão da vacina e nem depois teve que fazer, inclusive, ter adulteração lá da carteira de vacinação para poder ingressar nos Estados Unidos e toda essa situação com relação à pandemia, né, em vez nenhuma visita ao hospital, na Amazônia, né, a população morrendo por falta de oxigênio e aí a falta de assistência que levou também, então, esse grande número de mortes de pessoas, né, mais de 700 mil vidas perdidas, num percentual muito acima, né, daquilo que é da nossa população. Em relação à questão dos descontos dos aposentados também, você falou bastante do Sindinap, né, considerado, então, um dos sindicatos que teve um volume grande, né, de descontos de aposentados. Mas também a Contag teve um volume muito grande de descontos de aposentados. Né? A Contag faz parte do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e é uma entidade que tem uma organização no Brasil inteiro, tem uma ação e uma atuação muito forte, muito grande. E aí, com a abertura das porteiras ali em 2019, quando não precisava assinatura e autorização para desconto, certamente as empresas, todas essas entidades ligadas aos aposentados, acabaram aproveitando o momento e fazendo, então, desconto de milhares e milhares de trabalhadores para essa questão de arrecadar mais dinheiro e enfim, encontrar mais sócios, né, que contribuíssem com essa arrecadação. Mas eu queria falar um pouquinho desse Sindinap. É considerado um dos maiores sindicatos da América Latina. A fundação do sindicato no ano de 2000 reuniu 5 mil aposentados. Eles tiveram ganhos na justiça em diferenças, em revisões e aposentadorias que chegaram a 14 bilhões de reais no Brasil inteiro. Graças à ação do sindicato, às ações, os ganhos nas demandas judiciais e os benefícios que depois foram levados para todas os demais, né, aposentados do Brasil inteiro. Então, uma atuação que tem uma atuação muito forte, muito grande, com 8 sedes próprias. Então, tudo isso foi uma ação, né, de uma entidade que trabalhou muito em relação aos aposentados. Bom, se teve desconto irregular, se teve situações de associados que não tinham autorizado, foi dentro daquela situação da devolução dos valores. Bem diferente de algumas outras entidades que descontaram milhões de reais, ou até bilhões, que nem o caso da Conafer, e que pouca atuação tinha em relação aos aposentados, né? A Ambev também, só para citar um exemplo, tinha 606 mil aposentados com desconto e não tinha nem sede, nem atendimento para a população. Né? A AAPS, 250 mil descontados com a sede com dois funcionários, para dizer que tinha algum atendimento. Né? Então, esses que, de fato, foram os aproveitadores que se enriqueceram e botaram no bolso esse dinheiro, grande parte. É diferente um pouco da atuação, pelo menos dos grandes sindicatos, e em relação também a Sindinap, né, e ao Frei Chico, né, o irmão do presidente Lula. O presidente do Sindinap foi depor lá e não houve, né, não teve nenhuma suspeita, digamos, de desconto que indicasse uma investigação mais a fundo, como essas outras entidades que, aliás, delas foram apreendidos, né, em torno de 2,8 bilhões de reais dessas empresas que serviram, então, para cobrir quase o total de 3,1 bilhões que foram pagos, né, para 4,4 milhões de aposentados que tiveram ressarcido esses valores. E 880 mil ainda não aderiram ao acordo, que daí depende, então, dessa questão para esses descontos.
Me permite uma palavra, Sirineu?
Sim.
Tiro uma dúvida. Para tentar uma revisão para a aposentadoria, tem que ser via sindicato ou pode ser direto no escritório de advocacia?
Sindicato? Não, uma ação individual pode ser feita diretamente, sim, com um advogado, sem uma atuação. Só que ações coletivas, né, que podem levar milhares de pessoas, digamos, os sindicatos metalúrgicos, por exemplo, que tem 100, 200 mil, ou 300, 500 mil associados, ou mais de 1 milhão, sei lá, se fizer uma ação coletiva, de repente tem um resultado muito mais força, muito mais chance, mais possibilidade até de ter um êxito, né? Nesse sentido que essas entidades, por exemplo, ganharam ações na justiça que tiveram um retorno grande, né, para a população. Então, acredito que isso também ajuda um pouco no sentido de esclarecimento. Então, essa questão que nem você falava, é bom ouvir o debate também na CPMI, dentro com os deputados, né? Eu também acho que é importante, mas quem foi atrás do recurso, do dinheiro, que foi buscar isso e para trazer de volta, é a ação da polícia, é a ação da justiça, que tem esse poder muito mais forte, né? E poder levar adiante, então, essas ações para poder ter um resultado que é aquilo que foi, que é da apreensão, né, desses valores e a investigação, a prisão de diversos deles, né? De pessoas que foram presas e o fechamento dessas empresas e a investigação, que certamente vai levar à condenação de muitos outros também envolvidos nesse roubo. Então, acho que é nesse sentido. Vejo, assim, uma outra questão para encerrar, em relação às BETs, né, que é essa questão de não só taxar, mas como acabar com elas, né? Então, eu acho que é algo, assim, muito forte, que está presente, né, dentro do país, está muito ligado com o próprio crime organizado, com a questão, né, das pessoas que acabam se envolvendo. Então, vejo isso também algo que deve ser trabalhado de forma ou uma lei que haja um controle, assim como da questão das plataformas digitais, né? Eu acho que se não houver um sistema, né, de leis que possa inibir um pouco essa questão da reprodução das mentiras, dos fake news, da distorção de tudo, da realidade, daquilo que se tenta apresentar e se passar, sem dúvida nenhuma nós vivemos um momento assim de grande dificuldade, porque acaba criando situações totalmente distorcidas da realidade, né, e as pessoas acabam se perdendo, né, diante dessa situação, né, de que as informações são passadas, né, de conforme o interesse, né, e essa questão da gente achar que nós encontramos aquilo que nós queremos, as notícias boas e todas as informações, eu vejo assim, é muito mais, principalmente no WhatsApp, nos grupos, é aquilo que me interessa, eu leio aquilo que me interessa, que vem para mim. Agora, se nós pegar as distorções de tudo isso, eu poderia citar 2 ou 3 exemplos aí. Lá na campanha de 2018, por exemplo, dizer que o presidente Lula tinha criado uma lei que garantia um salário para os presidiários. Eu acho que tem gente que até hoje acredita, talvez até nessa casa tem. Na escola falavam isso, nas salas de aula, eu lembro, tinha professores que a gente ia para o debate e eles justificavam, argumentavam e defendiam e acreditavam em uma lei que tinha sido criada em 1976, 78, que era da Previdência com relação à questão do auxílio, para quem tinha contribuição para os dependentes, né, e se criou uma ideia que era o governo tinha criado, era um salário que todos os presidiários recebiam esse salário. Aí pega essa questão da taxação do PIX, né, e agora há poucos dias uma pessoa me dizia para mim, vai ser descontado, tá na lei, está aprovado, não existe argumento que possa convencer a pessoa que introduziu aquela verdade dentro dela que vai ser descontado. E chega a se falar em absurdos de patamares de 40% de desconto, coisas nesse sentido. Então, são situações assim que vai se divulgando, vai se propagando dentro dos grupos e as pessoas ficam com essa única verdade e que não é a verdade, né? Para elas é, porque de acordo com o seu interesse, talvez seja um motivo, né, para ter um argumento, algo assim, para justificar uma posição ideológica, política, né, e acaba levando, então, essa distorção. Então, vejo assim que as redes sociais, que de fato de social tem muito pouco, eu acho que tem muito mais é poder de comunicação, de influência e de conduzir, de repente, as pessoas, uma espécie de rebanho, no sentido assim de pensar de forma unânime dentro de uma linha que muitas vezes foge da realidade, entra dentro do que nós chamamos de bolha, né? Que seja uma realidade que dentro da cabeça da pessoa está formada, aquilo ali é o mundo para elas, né? E aí acaba saindo totalmente fora daquilo que é o debate das questões que nós estamos vivendo, dos problemas, da dificuldade, da busca de solução, do combate que tem que ser permanente, da construção das políticas verdadeiras, que é o verdadeiro sentido que tem que ser dado para a política. Tá? Seria isso, senhor presidente, e lhe devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Serineu. Com a palavra, o vereador Adriano.
Boa noite ao presidente Bruno, aos demais colegas vereadores, o público que nos prestigia, as nossas assessoras, ao nosso assessor. Bom, queria começar falando sobre, então, essa menina, né, nova, aí, que nem diz o Matheus, colega. Fico feliz pelo seu pronunciamento. Uma das primeiras coisas que me passou na cabeça era o senhor agradecer, e o senhor fez isso com um grande respeito. Lembro, até comentei ontem que ela trabalhou com o senhor, e essa hora é a hora da gratidão e de falar mesmo, como o senhor falou, e tem que ter gratidão pelas pessoas que nos ajudam no decorrer da vida e não esquecer de quem nos faz o mal, mas não desejar o mal a eles. Então, me solidarizo junto com o senhor nessa moção de pesar aos pais, os irmãos que ficaram aí, os filhos. E que Deus conforte o coração dessa família aí nesse momento difícil. Queria também dizer que vou deixar o cargo de vereador por 4 meses, uma licença saúde. Se faz necessário, eu estou adiando, e as coisas, então, eu preciso cuidar de mim. E também não vou abandonar a população. Vou ser o suplente do Valdecir, então, nesses 4 meses, mas por problemas de saúde, por eu não estar conseguindo organizar minha vida particular sobre a minha saúde. Mas não se preocupem, não estou morrendo, né? Sei que alguns desejam isso, tenho certeza disso. Não tenho dúvidas disso. Essa eu tenho certeza que é isso que eu estou falando, não é brincadeira, mas eu respeito essas pessoas. Quando Deus botar a mão na cabeça delas, porque falam bonito e falam tudo certinho, aí quando Deus aponta o dedo e bota na cabeça das pessoas, que daí elas vão se lembrar o porquê que Deus fez isso comigo. Não adianta ir à igreja, não adianta ir na católica, qualquer igreja, não adianta ir em procissão, quando se deseja o mal aos outros. Então, não vale nada tu estar dentro de uma igreja desejando mal aos outros e fazendo maldade e pagando de bom moço, de boa moça, de bons princípios. Então, isso é só uma questão que eu estou falando pela minha situação de saúde, que eu vou ter que cuidar dela. E as pessoas que me querem bem, eu sei que vão estar em orações por mim. E os outros, a gente sabe que ninguém é perfeito. Eu não vim no mundo para ser perfeito. Acostumei desde pequeno falar a verdade, dizer na cara, porque foi meu jeito de ser criado por uma pessoa humilde, pelo meu pai, pela minha mãe. Então, nunca vou baixar a cabeça para ninguém. Esses 4 meses é para mim dar uma ajeitada na minha saúde e na minha vida particular. Mas digo à população, vou continuar fiscalizando, podem me cobrar. Não vou fazer vereança em cima do colega Valdecir, não vou pedir nada a ele. Ele vai fazer a vereança dele nesses 4 meses, como ele acha que tem que fazer. E eu vou fazer a minha parte e vou continuar fiscalizando igual, porque a minha saúde não está debilitada, ela precisa de um tempo para mim ajeitar a situação. Tá? Então, fica o meu agradecimento aí por enquanto às pessoas. E podem me procurar, podem me ligar no WhatsApp aí que eu responderei a todos. Ou podem ligar para o Valdecir ou aos próprios colegas aí. Agradeço o convite aí da inauguração da Galeria de Prefeitos. Vou passar o Valdecir também, porque vai ser ele a partir de 1º de maio. Provavelmente, se eu estiver por aí, eu participo, mas vou deixar de acordo que ele participe dessa inauguração. Ele vai ser o vereador do PDT a partir de 1º de maio, se Deus quiser. O pessoal da CI teve aí a semana passada. Desejo todo o sucesso do mundo a eles, desejo sucesso à feira, a todos. Num momento difícil, uma feira, mas é importante sim para o município. De repente não vai ter aquele... todo aquele lucro, como se diz, para as pessoas, mas é importante movimentar o município, sim. Como eu vi umas pessoas falar por aí, mas é que nem eu disse, eu não vou mais estressar a cabeça com isso. O vereador Adriano não quer que a feira dê certo. Jamais eu falei isso. Isso aí saiu de pessoas maldosas que não tem o que fazer, é que eu digo. Eu não concordo com umas coisas da administração, é uma coisa, mas eu da feira eu nunca falei. Eu desejo o maior sucesso do mundo, porque eu sei o quanto a CI está se envolvendo para fazer isso, tanto a CI como a administração. Então, eu não venho aqui puxar saco ninguém, só torço para que dê certo, para algumas pessoas também não virem falar mal. Como falam aí por aí, eu digo, eu não desejo nada, eu desejo sucesso mesmo a todos. Espero que os colegas sejam convictos disso esses 4 meses, continuem fazendo o trabalho de cada um, e agradeço mais uma vez as assessoras aí, façam o bem para todo mundo, como sempre fizeram esses 4 meses, e se Deus quiser, eu vou estar de volta aí com a saúde mais estabilizada, mais tranquilo, e volto com mais garra ainda, mais dedicação, se possível, para trabalhar para a população do nosso município. Era isso, senhor presidente, ele devolve a palavra.
Obrigado, vereador Adriano. Com a palavra, o vereador Márcio.
Boa noite, presidente Bruno, demais vereadores, colegas, nosso amigo Ângelo, aos nossos assessores, as pessoas que nos acompanham através do Facebook, e que nos ouvirão na quarta-feira na Rádio Pejuçara. Também me solidarizo com os sentimentos, né, pelo falecimento da Carla. Eu sei que ela trabalhou com o Matheus, que nem o Adriano falou. Uma jovem nova, né, 44 anos, a gente tinha uma vida pela frente, deixou filhos. Então, nós nos solidarizamos aí pelo fato ocorrido aí. E que Deus conforte aí o coração dessa família. Sábado agora teve o baile CTG, né? O vereador Matheus esteve presente, o vereador César também esteve presente. Foi empossada a nova diretoria, né? José Eliseu Cadore, novo patrão, e a Veronice, esposa dele, patroa do CTG, né? Que assumiram a patronagem, assumiram um compromisso sagrado, né? De zelar pelas tradições, manter viva a chama e honrar o legado que nos foi deixado aí pelos nossos antepassados. Então, os novos patrões, aí, os peões e prendas que agora tomaram posse, desejamos aí sabedoria, união e força. Que sigam firmes aí no laço da amizade e da cultura gaúcha, cultivando nossos usos, nossos costumes, a dança, a música, a poesia e a lida campeira. Então, que esse novo ciclo seja de muito trabalho, mas também de muita celebração. Então, que o nosso CTG Pialo da Amizade siga sendo a casa da família, onde se ensina o respeito, a hospitalidade e o amor por esse chão, né, por esse Rio Grande. Então, parabéns à nova diretoria aí do CTG. Amanhã vamos homenagear, né, feriado, Tiradentes, Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, um homem simples de ofício, mas gigante em coragem, dentista, tropeiro, militar e, acima de tudo, um patriota. Tiradentes sonhou com um Brasil livre e justo. Foi a voz da Inconfidência Mineira, movimento que ousou desafiar a opressão e lutar contra os altos impostos e a injustiça da coroa portuguesa. Pelo ideal de liberdade, pagou com a própria vida em 21 de abril de 1792. Tornou-se mártir e seu sacrifício não foi em vão. Ele acendeu a chama que anos depois vira a se tornar nossa independência. Que o exemplo, então, de Tiradentes nos lembre que a liberdade e a justiça são valores que precisam ser defendidos todos os dias. Que a sua coragem nos inspire a lutar por um país melhor com honestidade e amor à pátria. Então, viva Tiradentes, viva ao nosso país. Teve a Brenda, Zanetti Flores, participou também da Copa Bola para Frente Feminino, realizada pela Fundação Antônio Meneghetti. Competição realizada no Vale Vêneto, em São João do Polesine. Foi campeão, então, pela primeira Copa Bola para Frente. Então, parabéns à Brenda, um atleta de destaque aí da cidade. E comentando também do CTG, né? As invernadas contam com mais de 130 crianças nas categorias fraldinha, dente de leite, pré-mirim, mirim e juvenil. Então, bastante crianças aí para movimentar e seguir com as invernadas, né? Também aqui queria deixar o convite para no próximo sábado, agora, dia 25, convidar a comunidade a prestigiar o jantar baile em Santa Polônia. A diretoria ainda, até quinta-feira, eles dispõem fichas ainda para esse jantar baile, que será realizado nesse sábado agora. Então, que tenhamos aí uma boa semana. Era isso, senhor presidente, e lhe devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Márcio. Então, não vendo mais oradores no grande expediente, convido o secretário para que faça a leitura das matérias a serem votadas na ordem do dia.
Projeto de lei número 2594 de 2026.
Então, projeto de lei número 2594-2026, coloco em votação. Os que concordarem, permaneçam como estão. Caso contrário, se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Projeto de lei número 2595 de 2026.
Projeto de lei número 2595 de 2026. Coloque em votação, os que concordarem permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Requerimento número 01 de 2026.
Requerimento número 01 de 2026. Coloque em votação, os que concordarem permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Requerimento aprovado por unanimidade.
São esses os projetos, senhor presidente.
Não havendo mais matérias, convido o secretário para que colha as inscrições de quem deseja se manifestar em explicações pessoais.
Vereador João? Não. Vereador Adriano? Não. Vereador Cirineu? Não. Vereador Matheus? Não. Vereador Márcio? Não. Vereador Bruno?
Não. Vereador Lucas?
Não. Não há escrito, senhor presidente.
Não havendo mais oradores, gostaria de agradecer a presença de todos e declaro encerrada esta sessão ordinária.